Paraná em Rede está de volta.
Os proprietários de veículos emplacados no Paraná que pretendem utilizar os créditos acumulados no Nota Paraná para reduzir ou para quitar o IPVA de 2019 devem transferir os valores até a próxima sexta-feira, portanto, dia 30 de novembro, último dia do prazo. A transferência de créditos pode ser feita pelo portal do Nota Paraná ou pelo aplicativo do programa. Durante o processo, será disponibilizada ao contribuinte inscrito no Nota Paraná uma tabela com o valor prévio estimado do IPVA. Esta tabela será divulgada em dezembro. Entre os credenciados no Nota Paraná, 86.344 proprietários de veículos já efetuaram a transferência dos créditos do programa para abater parcialmente ou totalmente o imposto de propriedade do veículo automotor. No ano passado, 39 mil veículos tiveram um abatimento no imposto. Já em 2018, foram 114 mil transferências de créditos do programa para utilização no pagamento do imposto. O IPVA de mais de um veículo de um mesmo proprietário também pode ser abatido com os créditos do programa. O sistema Nota Paraná é interligado com o DETRAN. Para fazer a transferência, o participante do programa acessa a conta que tem no Nota Paraná, clica na aba Minha Conta Corrente e, na sequência, clica na opção Transferir Crédito para Pagamento de IPVA, exercício 2009. O site é autoexplicativo e basta seguir as instruções que são dadas na tela. Se o contribuinte optar pelo uso do crédito e não tiver o valor suficiente para quitar totalmente o IPVA, a Secretaria da Fazenda mais tarde vai enviar um boleto com a diferença do valor para que o pagamento seja completado no começo do ano que vem. E o Paraná recebe um programa para monitorar bactérias resistentes. É o Laboratório Central do Estado que vai analisar amostras e identificar a presença destes genes. As informações poderão depois ser incluídas em um banco de dados mundial.
O Paraná foi escolhido para ser o primeiro estado a participar do BR-GLES, Programa Nacional de Monitoramento e Vigilância da Resistência Antimicrobiana, lançado em Curitiba. Considerado um problema global, a resistência antimicrobiana vem preocupando cada vez mais os gestores de saúde. Estima-se que, até 2050, o número de vítimas de infecções associadas à resistência antimicrobiana ultrapasse 10 milhões ao ano. O GLES é uma plataforma global para a vigilância da resistência antimicrobiana, desenvolvida em 2015 pela OMS, Organização Mundial da Saúde. O Brasil, por meio do Ministério da Saúde, se comprometeu a integrar e repassar dados ao sistema a partir deste ano. Para a diretora do Laboratório Central do Estado, Célia Fagundes da Cruz, a capacidade técnica do Paraná foi decisiva para que o Estado participasse do programa.
É muito audacioso e nós só conseguimos participar dele em reconhecimento até pelo Ministério da Saúde da nossa capacidade técnica que existe no OLACEN, tanto na questão de equipamentos que são de ponta, como dos nossos profissionais que são altamente capacitados para estar participando desse programa assim, de tão alta relevância.
O OLACEN vai analisar as amostras e identificar a presença de genes de resistência antimicrobiana. As informações poderão ser, então, incluídas no banco de dados do sistema GLES. A diretora do laboratório explica que, no Paraná, o BR-GLES envolve 11 hospitais, sendo 5 de Curitiba, e que o programa deve ser ampliado.
E até 2020, espera-se que tenha pelo menos 95 hospitais no Brasil participando desse programa.
A superintendente de Vigilância em Saúde, Júlia Cordellini, afirma que o uso dos padrões de vigilância propostos no GLES também pode melhorar a segurança do paciente.
Já temos hoje, sim, bactérias resistentes, que você tem antibióticos muito fortes, mas também vai gerando resistência. E é exatamente isso que o programa vem para identificar esses genes de resistência e poder melhor indicar antibióticos e tratar adequadamente e oportunamente a todos que precisarem.
Em 2016, a ONU, Organização das Nações Unidas, promoveu uma reunião específica para tratar da resistência antimicrobiana. Através da OMS, os países foram convidados a aderirem ao GLES. O Brasil foi uma das nações que se comprometeram a compor o sistema. Repórter Felipe Andretta.
A Secretaria Estadual da Cultura promove a partir de hoje a Semana Internacional da Leitura em Curitiba.
A Secretaria de Estado da Cultura promove a partir desta segunda-feira na Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba, a primeira Semana Internacional da Leitura, com encerramento na sexta-feira, dia 30. O evento acontece simultaneamente ao segundo encontro de agentes de leitura do Paraná, que marca o encerramento das atividades do programa. Só neste ano foram formados 50 mediadores de leitura e multiplicadores de informações que incentivam o gosto pelos livros. Durante a semana, especialistas em leitura participam de mesas redondas, palestras e conferências, com o objetivo de aprimorar o conhecimento adquirido pelos agentes ao longo das oficinas de formação durante o ano.
É a primeira vez que nós vamos reunir vários especialistas, escritores, em prol desse tema da leitura. Nós já fizemos muitos eventos focados na literatura, mas desta vez o objetivo maior é colocar a leitura em destaque. Vamos ter também escritores, vamos falar sobre literatura, mas o objetivo maior é falar sobre a importância da leitura, a importância da formação de mediadores de leitura, como esse agente que pode fomentar a leitura e abrir novos caminhos para que a leitura e a literatura seja realmente um direito para todos.
Nesta segunda-feira, o destaque na programação é a francesa Christine Hazet. A especialista em leitura e teórica referenciada no ensino da prática da leitura direta defende que a boa forma de ler é aquela em que não há somente o entendimento do que se está escrito, mas também do contexto e das razões pelas quais foi escrito. A conferência com ela é a partir das 7 horas da noite, também no auditório da Biblioteca Pública. Marina Colosanti, uma das mais premiadas escritoras brasileiras, é o destaque da programação da semana na terça-feira. Referência no trabalho do Incentivo à Leitura, Marina Colosanti vai fazer a palestra Leitura e Resistência, a partir das 7 da noite no auditório da biblioteca. O Laboratório Emília de Formação, representado no evento na quarta-feira, dia 28, pela co-diretora Inês Miret, é uma rede de profissionais da América Latina, Espanha e Portugal, que tem o objetivo de criar inovações na formação de mediadores de leitura por meio da troca de experiências entre profissionais da área de diferentes países. Durante a parte da manhã, Inês Miret ministra a palestra Redes Sociais de Leitura e Escrita, Experiências e Inovação em Projetos da América Latina e Espanha. Nos dias 29 e 30 será o encontro de bibliotecas públicas municipais, com foco na formação dos atendentes de bibliotecas e bibliotecários. Repórter Amanda Lanes.
A coluna Pequenas Conversas da médica Lucy Pfeiffer hoje fala sobre dores de cabeça nos adolescentes. Você imagina que a maioria dos casos já vem sendo associada ao uso excessivo do telefone celular e dos aplicativos pela internet?
Pequenas Conversas.
Olá, vamos falar hoje um pouquinho de queixas muito comuns na infância e na adolescência, como as dores de cabeça, cada vez mais frequentes, cada vez mais como queixas de consultórios de pediatra e até mesmo da neurologia. Sempre que algo no nosso organismo dá sinal de dor, temos que pensar como um alerta. A dor é uma defesa para o ser humano. Ela mostra que algo não está funcionando bem. O incrível é que hoje a maior causa de dor de cabeça na infância e adolescência é o uso inadequado do celular. Do celular, das telas, que quando bem usadas, podem ser até algum estímulo, mas em processos de uso contínuo, demorado e sem pausa para que os olhos descansem, leva a um cansaço, a uma fadiga e, em consequência, a uma fadiga dos olhos que tem que ficar constantemente fixados naquela tela. Quanto menor a tela, maior a fixação, maior a necessidade de adaptação do globo ocular, mais rápido a dor de cabeça. E na sequência, precisamos cuidar muito, porque ainda é um olhinho em formação. e até os 12 anos, esse olho vai se transformar nos olhos que vamos carregar para o resto da vida. O uso exagerado, prolongado, e exagerado e prolongado eu chamo de uso por mais de 40 a 50 minutos. É mais tempo do que o tempo de lazer e de brincar livre da criança e do adolescente. Não mais de 2 horas até 12 anos de idade, de todas as telas. E esse uso prolongado vai fazer com que os olhinhos precisem se adaptar e com isso até pode levar a uma deformação do globo ocular, que será definitiva numa patologia que chamamos de miopia. Então, primeiro, a dor de cabeça, o cansaço visual, são sinais de alerta, preste atenção. Se as crianças que você tem contato, se seus filhos, se seus alunos, se esses que você conhece, começam a ter dores, especialmente ao final da tarde ou começo da noite, e que se prolongam durante a madrugada, pense e calcule quanto tempo eles estão dedicados às telas do mundo virtual. Isso é um perigo, isso é um risco e é um problema muito simples de resolver. Basta a gente administrar esse tempo. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e estamos falando sobre crianças e adolescentes.
E o Paraná em Rede fica por aqui, começo de semana, não é mesmo? Muita força para você por aí, um ótimo dia, um bom começo de semana. Te espero amanhã, terça-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.